Nego Di, seja bem-vindo ao Timeline, tudo bem, cara? Bom dia.
E aí, meu, bom dia.
Tudo tranquilo? Estamos te ouvindo muito bem. Como é que tá, cara?
Tudo certo, cara, tudo bem. Tava esperando vocês aqui, tô deitado.
Ah, onde tu estás no mundo, cara? Tu tá ficando onde agora?
Cara, eu tô em São Paulo agora,
Vai ficar um tempo por aí, volta pra Porto Alegre, como é que tá a tua vida nesse sentido?
Cara, estou morando em São Paulo, oficialmente morando em São Paulo, mas eu vou ir com frequência pra Porto Alegre, né, tem minha família em Porto Alegre, tem negócios também, só que agora não tem como ficar em Porto Alegre, tá pintando muita coisa de trabalho aqui agora e eu tenho que aproveitar esse momento, né, porque se eu voltar pra Porto Alegre assim pra ficar, aí esfria e volta o que era antes, aí não é essa a intenção.
A minha primeira pergunta é se tu tá bem, porque a gente tem visto, assim como as redes são pesadas, né, em vários sentidos, pro bem e pro mal, e às vezes a gente confunde um pouco assim do que tá vendo com a vida real, do jogo com a vida real. Como é que tu tá? Tu tá bem? Tu tá te sentindo bem e foi difícil?
Então, uma galera que me encontra na rua, até fiz uma piada ontem sobre... que todo mundo agora que me encontra na rua fala assim, cara, torci muito pra te ficar, você até perdeu o dedo. Aí eu falo assim, não, mas essa conta não tá batendo, então foi pior que eu imaginei, mexeram direto na urna.
Tu encontrou só 1,5%.
É impressionante. Coincidência, encontrei exatamente aquele núcleo de pessoas que votaram em mim, caramba. Mas então... eu tô bem.
Tá perguntando tipo... pra pessoa física, como é que tu tá, como é que tá... parece a brincadeira do que o Potter faz, como é que tá o teu coração, mas a gente sabe como é cruel a internet, né? Então, por isso que eu tô te perguntando, tu tá bem, tu tá... Foi muito difícil... O dia seguinte, a gente viu na Ana Maria e deu uma dor, assim, né? De te ver um pouco, talvez, entendendo o que tava acontecendo. Por isso essa pergunta, tu tá bem?
Eu tô bem agora, graças a Deus. Eu acho que até a minha primeira... Até o meu primeiro sono, até eu conseguir dormir, eu tava bem confuso, porque é um negócio muito complicado de explicar, é só vivendo aquela parada lá pra entender. Mas, tipo assim, lá dentro tu tem uma visão, né, do que tá acontecendo, do que acontece na tua frente, do que tu acha. Tem duas opções, né, ou tu vai pra jogar, ou tu vai pra pensar no que os outros vão pensar. Então, tipo assim, eu resolvi jogar, criei estratégias, combinei algumas coisas que eu acho que faz parte do jogo, né? Infelizmente, errei em várias coisas, mas eu não tinha o pay-per-view como as pessoas têm aqui fora. Então, a gente não tem como saber para que rumo tá indo as coisas aqui, né? Nem lá dentro, muito menos aqui. Então, eu fiquei meio abatido, assim, no primeiro momento, quando eu tava tentando entender o que aconteceu aqui fora. Eu vi que foi um recorde de rejeição, então eu não conseguia entender. Aí eu fiquei a noite toda, que é difícil a gente não fazer isso, né? Se punir praticamente, eu fiquei lendo tudo que me mandavam, comentários nas coisas, vídeos, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Quando eu fui para Ana Maria, eu não tinha nem trocado de roupa. Eu não tinha comido absolutamente nada. A única coisa que eu consegui fazer foi escovar os dentes. O resto, nada eu fiz. Então ali tinha uma mistura de um cara que estava perdido, sem entender o que estava acontecendo, estava triste porque eu fui para mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, era um sonho aquilo ali, e saí com o meu mundo assim totalmente virado de ponta cabeça, né? Eu estava cansado fisicamente, emocionalmente, e meio perdido, assim, sabe? É bem complicado lá, a gente quase não dorme, é tudo invertido, tudo trocado. Aí chegou aqui a noite toda no hotel lendo coisas e lá eu nem comi nada do que tinha lá, tanto que eu não consegui comer, eu demorei a conseguir comer. Aí quando eu dormi eu já acordei diferente já, eu comi, tomei banho. E tipo, como eu falo para as pessoas que eu venho conversando, eu sempre fui acostumado a apanhar muito, assim, sabe? Antes mesmo de ser artista, eu sempre apanhei muito assim na vida, e depois quando eu virei humorista, ele vive no fio da navalha, né? Sempre, não existe um humorista que nunca fez uma piada bosta, que nunca foi preconceituoso, ou que nunca cometeu um erro. Então, o meu humor, por ser mais ácido, sempre foi ali, ou a pessoa me amava ou me odiava, não tinha meio termo, eu apanhei muito, então eu já estou meio acostumado. A grande diferença é que agora o Brasil inteiro me conhece, todo mundo conhece meu trabalho. Tem pessoas que, independente de Big Brother, essas pessoas nunca iriam me acompanhar, nunca iriam ser minhas fãs. Então, a gente que é comediante tem essa consciência. Eu sei que qualquer comediante que fosse para lá poderia correr o risco de ser cancelado e não ia fazer piada 24 horas, porque eu não estava lá para trabalhar, eu estava lá para jogar. Então, eu
consigo... Mas Nego, a que conclusão tu chegaste? Depois de pensar, ver tudo que escreveram de ti e sentir as coisas que como estavam cá fora, a que conclusão tu chegaste? Ah, errei nisso, acertei naquilo, ou as pessoas que estão erradas?
Não, eu errei. Errei muita coisa. Cara, eu errei em algumas coisas que eu falei, o jeito que eu falei, alguns posicionamentos, escolhas, né? Eu também entendo que essa rejeição não foi só pra mim. Então, eu fico tranquilo em relação a isso. Eu fui o primeiro daquele grupo ali, né, que é um grupo que está se trilhando o caminho errado. Eu fui o primeiro a cair no paredão, então aquele percentual é um voto de protesto da galera por tudo que aconteceu e que vem acontecendo dentro da casa. Se fosse o Projota, ia ser a mesma coisa. Se fosse a Lumena, seria a mesma coisa. Então, eu tenho consciência disso, né, algo que me deixa tranquilo também. E cara, tem várias outras circunstâncias, né, que aconteceram lá dentro. Por exemplo, fora os meus erros que eu já sei que eu cometi, cara, eu não tinha como ver o que acontecia quando eu não estava perto, por exemplo, né, o que as pessoas falavam pelas minhas costas ou o que faziam, por exemplo. Teve uma parada que pegou muito mal aqui fora, que foi o jeito que a Carol tratou o Lucas naquela situação da cozinha lá do almoço, que eu acho que todo mundo viu esse vídeo. Era um vídeo que eu acho que ali foi a virada de chave dele aqui fora, porque ele também tava no início assim meio queimado, né? Aí ele foi tratado daquela maneira. Eu não tava naquele ambiente, eu tava no quarto do líder, entendeu? Eu ficava muito lá. E quando essa informação chegou até mim, chegou por ela, então chegou do jeito que ela quis que chegasse, né? Como eu tava no grupo dela, eu acreditei, porque ninguém também se opôs à maneira com que ela trouxe essa informação para mim. Eu não vi o que estava acontecendo. Aí depois dele ser tratado dessa forma, eu tô junto com a pessoa que fez isso. Eu também, de certa forma,
pagou, acabo me tornando
conivente àquela situação ali. E eu também tenho o meu jeito, que o Potter acho que me conhece mais, aí tu vai saber. Cara, eu sou radical em algumas coisas, e esse sou eu, tipo, eu me estresso com algumas coisas, eu sou chato, só que as pessoas conhecem o Nego Di, o comediante que tá sempre brincando. Eu não tô sempre brincando, eu não tô sempre feliz, né, muito pelo contrário, ali é totalmente meu trabalho. Quando eu tô na rede social, minha vida é diferente. E cara, teve coisas ali que aconteceram que não, as pessoas não viram aqui, que não passaram aqui, que é complicado de explicar. Então, eu acredito que muita gente que estivesse no meu lugar ali ia fazer praticamente o mesmo ou parecido.
Di, o tamanho da... Claro, a gente é bem complexo, né? Um paradão que favoreceu o tema rejeição. Tu, certamente, essa leitura de que tu foi o primeiro daquele grupo ali a chegar num paredão também representa bastante a rejeição. Mas, assim, tudo isso que aconteceu, desde o momento que tu fica sabendo que tá eliminado, o tamanho do número e tudo que acontece depois, isso te muda? Tu é o Dilson, né? É um outro cara hoje? Serviu pra alguma coisa nesse sentido? Tipo assim, tu tá revendo a tua vida, a atitude serve pra isso ou não é tão profundo assim?
Cara,
Andy, tu poderia te chamar agora afro-americano Dilson.
É, senão encheu teu saco, né, Di?
O politicamente correto. Cara, eu vou ser bem sincero. Eu não curto essa parada de ficar de coitadismo, nunca foi a minha. Eu nunca, inclusive, nem levantei questões raciais a fundo assim, nas minhas redes, porque a minha parada é trabalhar. Eu sei o quanto foi difícil, né, para mim, tudo que eu conquistei e onde eu cheguei foi bem difícil. Para nós, assim, tipo, parece que é o dobro, assim, tudo tem que ser em dobro, o esforço, é tudo muito mais difícil. Então, cara, eu vou ser sincero, os meus valores são os mesmos, cara. Eu tenho os meus valores, eu tenho caráter, eu sou uma pessoa honesta. não precisa me conhecer para saber, né, que tem aquela frase clichê que todo mundo fala, quem me conhece sabe, não, quem me seguia já sabia. Cara, eu sou um cara que ajudei muita gente, outros artistas também, tava sempre postando coisa dos outros, ajudava as pessoas em vaquinhas, ajudava animais, eu sou esse cara. Só que, cara, tem, o meu jeito, o que eu vou mudar dentro de mim, é, cara, talvez observar mais as coisas, né, talvez me expressar de uma forma diferente, porque eu entendo que tem uma questão minha que é só o tempo que vai me trazer, que é o amadurecimento. Eu sou novo, eu tenho 26 anos, eu posso errar, mas eu erro muito assim naquela ânsia de mostrar que eu mudei, ou que eu tô certo, ou que eu tenho valores, tenho princípios, e acabo sendo radical muitas vezes no trato com as pessoas. Isso é uma coisa que eu já vinha querendo mudar antes do Big Brother. Inclusive tem uma cena ali que eu brigo com ele na cozinha, com o Lucas, né? Que aqui fora as pessoas mudaram totalmente o sentido daquela briga, né?
Ah, do defender vagabundo?
Isso mesmo. A gente teve uma conversa um dia antes em que o Lucas senta comigo na mesa da cozinha, na xepa ali, e ele quer me externar uma realidade que ele viveu e eu não vivi, que é a realidade de São Paulo, que é totalmente diferente da realidade do Sul, onde, tipo, ele considera que a polícia é o errado e o cara que tá ali, tipo assim, o cara que trabalha no tráfico, na favela, na quebrada, é o certo, porque o cara não tem outra opção, porque o cara não tem escolha, porque a polícia chega, esculacha os caras. E, cara, a galera sabe qual é a minha opinião, acho que o Potter também, a galera que me segue. Mano, eu passei por muita coisa, eu sou filho único de mãe solteira, entendeu? Eu fui despejado, passei fome, passei várias paradas. E, cara, eu nunca fumei maconha na minha vida. E tá tudo certo quem fuma, mas eu não vejo justificativa pra um cara ir pro lado errado. O Potter sabe disso. E ele tava me falando isso e eu discordei dele, tá ligado? Tipo, porque... Mas eu falei pra ele, hein? Sempre deixei bem claro nas nossas conversas. Cara, pra mim a verdade tá certa, a tua não precisa estar errada. É questão de vivência. Eu vivi uma coisa e tu viveu outra. Só que eu não posso aceitar que tu diga que o certo é errado e o errado tá certo, porque não é isso que eu vivi, não é nisso que eu acredito. Acho que a gente tem sim uma saída. Sei que tem pessoas que vivem situações críticas, assim, que são praticamente empurradas para a criminalidade, mas, cara, dentro do que eu vivi, cara, eu tentei ao máximo e eu tento todo dia trilhar o caminho certo. E quando eu brigo com ele, que ele começa a insistir, porque, tipo, o que ele fez comigo? Ele tentou se aproximar primeiro pelo lado emocional, assim, ele veio, cara, me desculpa, tu é meu irmão, tem essa conversa. Aí ele fala, pô, independente de não estar se falando, acho que a gente podia fazer a prova junto, a gente não precisa ser amigo para fazer uma prova. E eu não concordo, porque eu sabia que se a gente fizesse junto, a gente provavelmente ia ganhar, porque a gente estava muito confiante, as pessoas estavam com medo da gente nas provas, era uma dupla boa, eu sei disso. E, cara, eu não posso fazer uma prova com alguém que eu não concordo com os ideais, que eu não sou amigo, eu não sou isso, cara. Não tem dinheiro no mundo que vai fazer eu passar por cima das coisas que eu acredito. E eu falei isso pra ele. Aí,
ô, Di,
ele
viu que... Oi. Não, eu vou te pedir pra tu acelerar essa resposta, porque a gente quer saber sobre o paredão de hoje. A gente tem 2 minutos ainda, vai lá.
Tá. Aí, quando ele viu que não tava dando certo, a gente começou a discutir, começou a ir por outro lado. E no final eu falei, cara, tu é um revolucionário que não lava uma louça aqui dentro. Qual é a tua revolução? Defender vagabundo? Em resumo, aqui fora as pessoas colocaram como se os vagabundos fossem estudantes, me associaram ao Bolsonaro. E assim como isso, várias outras coisas foram feitas. Enfim, é uma longa história que vai ter que ter um grande churrasco aí pra contar pra vocês.
Nós vamos fazer. Pra, se Deus quiser, pra ver o intercampeão, né?
Não. Dita tá proibido. Dita tá proibido de olhar no Inter. Nós vamos colocar
agora
ele na casa de novo. É.
Agora nós temos que perguntar do paredão de hoje. A Carol vai ultrapassar o teu percentual? Tu votou na Carol? Tu votou em alguém?
Eu nunca votei, cara. É que eu... Ah, na real eu tenho outras coisas pra fazer, né? Tipo, eu tenho mais o que fazer. Eu trabalho. Já tô trabalhando.
Tu não assiste Big Brother?
Tu não assiste Big Brother?
Eu assisto. Eu não acompanho, não dou bola pra Big Brother. Nunca me chamou a atenção. Nunca dei bola. Cara, eu acho que passa. Eu acho que pode ser que passe. Eu não sei.
Passa o teu percentual? Vai a 99?
Eu acho que pode ser que sim, viu? Eu acho que a galera tá com muito, muito sangue no olho aí. Mas se não passar é bom pra mim, que daí eu fico com esse posto, aí eu posso fazer piada. Eu já tô escrevendo um show, já tô acabando de escrever o meu show, que se chama 98% cancelado. Eu ainda não fui totalmente cancelado.
Tem uns quebrados ali junto,
é.
Né?
Só 98. Falta 1,24 ainda pra eu ser totalmente cancelado. Então é bom que ela não passe, mas se ela passar eu vou ter bastante material também. Eu vou fazer uma live hoje, a partir das 23 horas, acompanhando aí. É uma Perfeito. Pessoa que, independente de qualquer coisa, quer me...
Mas falar, faz outro personagem, também. Faz outro personagem, o afro-americano Dilson.
É, um cara mais de terninho.
Afrodescendente, Dilson. É, terninho, óculos de grau.
Isso.
Sapatênis.
Acabou nosso tempo. Sabia que seria pouquinho, tá? Bom, tem a live do dia hoje nas redes sociais dele, às 23 horas, acompanhando o Paredão de hoje. Obrigado pelo carinho, cara.
Obrigado,
valeu. Pra
vocês, tamo junto aí, tudo de bom. Valeu. É os guris.